Eu desejo ler uma palavra de Deus antes da oração de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, do capítulo 4, já desde o primeiro versículo. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus, vamos levantar para oração. Nós te agradecemos do fundo dos nossos corações também por esse dia da graça que tu nos concedeste novamente. Senhor, estamos tão felizes por estarmos aqui novamente. Senhor, nós te agradecemos também pela preciosa e santa palavra de Deus que pudemos já ler. Senhor, nós te agradecemos também pelas preciosas canções que pudemos cantar novamente. Senhor, nós te agradecemos também por tua presença, por tua proximidade. Ó Senhor, tu disseste onde dois ou três se reunirem no teu nome, lá tu estarás no meio deles. Senhor, nós cremos que tu estás presente aqui nesta noite. Graças seja a ti por isso, Senhor. Mas também te pedimos, Senhor, tire tudo de nós o que não te agrada, Senhor. Tudo o que não pensa em ti, toda sujeira, todo pecado, tudo, Senhor, que se coloca no teu caminho, toda ruga, Senhor, tira por meio do teu precioso e santo sangue. Senhor, que tu possa chegar ao teu direito na minha vida e em todas as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós chegamos assim como somos agora, também nesta noite. Senhor, nós te agradecemos também pelas reuniões que estiveram atrás de nós, pela poderosa bênção que tu concedeste. Senhor, nós te agradecemos por teres tocado os doentes e os teres curado, Senhor. Que tu salvaste, Senhor. Nós te agradecemos por teres libertado, Senhor. Ó Deus, como não te louvaríamos e exaltaríamos o teu nome, agora, Senhor, temos também uma intercessão aqui. Uma irmã da Alemanha Oriental pede por oração, Senhor. Senhor, nós sabemos que tu nos ouviste nesses últimos dias e curaste os doentes. Senhor, nós te pedimos agora também, logo no começo desse culto, por essa irmã, tu queira tocá-la, queira curá-la. Senhor, tu és o grande médico. Tu és o grande ajudador. Graças seja a ti por isso, no precioso nome de Jesus. Senhor, tu continuarás conosco ainda. Abençoe tua palavra, abençoe meu irmão, Senhor. Abençoe a nós que ouviremos. Graças seja a ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou muito grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Não se pode expressar isso em poucas palavras. Em nenhum momento houve reuniões em que as pessoas em seguida viessem e agora ligassem para contar daquilo que Deus fez naqueles que estiveram aqui e também em tais que não estiveram aqui. Nós somos muito, muito gratos por isso. E vocês podem crer em mim que nós não atribuímos nada a nós mesmos, porque sabemos que de fato isso nos foi dado por Deus. Mas os poucos testemunhos que eu ouvi aqui fortaleceram a minha própria fé, ciente de que Deus é o mesmo e que lá onde pessoas creem e confiam nele, o seu braço ainda não ficou curto demais e que ele é capaz de ajudar. E Deus, de fato, fez grandes e maravilhosas coisas em um certo número de pessoas, em espírito, alma e corpo. E bem no fim, veio ainda esse irmão da Grécia, que mora já há um tempo aqui, em algum lugar na Alemanha, nem sei onde. Vocês certamente, ou alguns de vocês viram, ele veio aqui na frente, depois sua esposa, a sua mulher e uma outra mulher incrédula. E ele trouxe saudações do irmão Cirodópolos, de Tessalônica. E lá, há 2 anos, eu intercedi pelo sobrinho desse jovem homem. Ele tinha um tumor na cabeça e não podia ser operado. E a mãe, ela veio à reunião. Eu nem sequer tinha pregado sobre cura, mas ela disse, por meio do irmão Cirodópolos, que ela crê que se eu orar, Deus ouvirá. E aconteceu que a operação sequer podia ser realizado na Grécia, mas deveria ser feito em Londres. E os médicos sequer queriam fazer isso, mas se fosse para ser feito, então o que deveria ser feito lá? Eu realmente só pedi na fé, nada mais e nada menos. Coloquei minha mão sobre a criança e, como foi dito, eu criei. E o jovem homem começou a chorar. Ele disse: irmão Frank, o meu sobrinho foi curado na hora. Eles o levaram para Atenas. Ele foi examinado imediatamente e ele disse: agora, 2 anos depois, ele ainda está completamente curado. E ele também chorou e agradeceu ao Senhor. Deus é fiel. Só precisamos confiar nele do fundo do nosso coração. E de fato cremos que o fim será igual ao começo. O que vocês pensam, se vocês não ficarem somente parados, mas orarem e crerem que Deus abençoa, que Ele salva, cura e liberta, o que pode acontecer então? Se unidos agirmos na presença do Senhor, de acordo com a sua palavra, então Ele está vinculado a ela e tem que confirmá-la, porque é a sua palavra. Se tratasse de você e de mim, então sequer teríamos que vir aqui. Mas quando se trata de Deus e da sua honra e da sua palavra, então Ele não pode deixar de confirmá-la. Ele sempre fez isso. É apenas o meu desejo mais profundo, se eu pudesse contribuir com algo para ajudar os outros e a mim mesmo, eu faria. E então me ocorreu que, não através de nossas palavras, que nós somos ajudados ou outros são ajudados, eu e todos somente somos ajudados pela palavra de Deus. Ele envia a sua palavra e cura. Ele envia a sua palavra e ele corrige. Ele envia a sua palavra e então ele a confirma. Nossas palavras podem ser muitas e a intenção boa, mas em vão. A sua palavra é uma palavra onipotente e o seu Espírito usa a palavra e a confirma no coração e na vida daqueles que podem crer. E assim nós queremos seguir em frente com confiança. Realmente, seguir em frente, prosseguir com confiança. E eu pensei comigo mesmo que o Senhor torne sua palavra ainda mais afiada e realmente corte tudo de mim e de todos nós. Como está escrito: não rasgueis as vossas vestes, mas o vosso coração, e circuncidai o vosso coração, ou prepúcio do vosso coração. Somente Deus pode fazer tudo isso. E se estivermos tão intimamente ligados a Ele e uns com os outros, então todas as coisas serão possíveis. Então não será necessário mais gritaria, porque o nosso Deus não é Baal. Nosso Deus é o Deus de Abraão. Ele tem uma boa audição. Uma boa audição. Ninguém precisa gritar tão alto para que outra pessoa pense que estamos tentando acordá-la do sono. Nosso Deus não dorme nem cochila. Ele é o guardião de Israel. Ele é o seu e o meu Deus. E nele queremos confiar assim de todo o coração. Eu não pude deixar de pensar que nesses dias é falado de Israel e da coragem que esse povo tem. E então me veio o pensamento dar uma olhada rápida nas Sagradas Escrituras. E o que eu devo dizer a vocês? A palavra Golã aparece 2 vezes na Bíblia e faz parte da área original que as 2 tribos e meia ocuparam e basicamente pertence ao povo de Israel. Tal coragem deveria poder nos dar para que coloquemos nossos pés da fé naquilo que Deus nos deu originalmente. E nós vimos quantas batalhas tiveram que ser travadas para que eles reconquistassem uma parte após a outra. Nós vimos nas guerras que estão atrás de nós, eu vou ler isso da área de Golã, em Josué, capítulo 20, lá está a partir do versículo 7. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazan, da tribo de Manassés. As três tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés estavam no lado oriental do Jordão, todos nós sabemos disso. Nós leremos agora adiante. A segunda vez está em Josué 21. Aqui está, a partir do versículo 27. Além disso, e aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés Golã em Bazan. Pensei somente que, quando se vê que essas coisas acontecem, uma após a outra, sem temor, assim dizendo como Josué e Caleb fizeram na sua época. Eu justamente anteriormente tinha lido brevemente sobre Caleb, quando houve a divisão das tribos. Está aqui que a divisão das tribos, as duas tribos e meia, está em Josué, no capítulo 13, a partir do versículo 15. Pode-se ler exatamente a divisão das duas tribos e meia que estavam a leste do Jordão. Todas as outras tribos estavam a oeste do Jordão e as duas e meia estavam a leste. Havia Bazan, Gileade, Moab e todas as diferentes tribos que estavam lá antes. Mas agora se tratou para mim daquilo que Caleb disse quando ele chegou para receber a sua herança. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Isso já é algo, aqui podemos ficar parados. Essa já é uma palavra maravilhosa. Ele fez o relato conforme ele pensava no seu coração. E vocês sabem como ele pensava no seu coração? Quem sabe? Cheio de fé. Cheio de fé. Ele pensou de acordo com a promessa, na fé. Ele pensou comigo mesmo que Deus era capaz de cumprir sua promessa. E nós lemos na palavra de introdução que não devemos olhar para o visível, pois isso é passageiro, mas para o invisível, que não passará. E No coração desse homem estava a promessa de Deus tão profundamente ancorada que os seus pensamentos só giravam em torno da promessa de Deus. Não havia espaço para mais outra coisa no seu coração. Assim, ele fez o relato de coração na fé. E vejam como Deus em seguida o recompensou. E a recompensa vem quando cremos de coração no que Deus prometeu. Então vem a hora da nossa recompensa. 100%. Não naquela época somente, mas vem agora e ainda virá hoje, amanhã e todos os dias. Até o fim. Virá se crermos de coração no que Deus disse. Está aqui, eu vou ler novamente. Me enviou de Cades Barneia a espiar a terra e eu lhe trouxe resposta como pensava de fato em meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo ou desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus, em plena obediência. Não é esse um testemunho maravilhoso? Quase poderia dizer, aqui o homem entregou a si mesmo quase um buquê de flores. Não, não. Ele expressou na fé o que havia se tornado grande para ele naquela época e se manteve firme e não esqueceu isso. Os anos haviam se passado, mas a vivência permaneceu em seu coração. Ele pensou naquele momento, quando chegou no momento de tomar a terra. Nós lembraremos ainda de coisas que passaram quando os nossos pés estiverem para pisar no solo prometido, que valeu a pena crer de coração e receber o que o Senhor prometeu. Está aqui. Mas meus compatriotas que subiram comigo desanimaram o coração do povo. Enquanto eu obedecia plenamente ao Senhor, meu Deus. Então, não apenas fé, mas também a obediência. Fé e obediência andam juntas. Que Deus me conceda que eu possa dizer assim de coração, que eu concedi plena fé e plena obediência ao meu Deus e coloquei isso à prova. Então, adiante está. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste ou foste obediente ao Senhor, meu Deus. Ele mesmo só falou da obediência. Moisés disse que você tem sido plenamente obediente ao Senhor meu Deus. Mas não precisava do que ele fez. Ele foi plenamente obediente a Deus. E Deus, de fato, recompensou gloriosamente essa obediência da fé. E adiante está. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. 45 anos depois, manteve em vida desde o tempo que o Senhor falou aquela palavra a Moisés. Vocês têm que me perdoar. Mas eu não pude ler essa palavra antes do culto, por isso não estou muito familiarizado com ela, mas estamos lendo agora juntos e podemos constatar o que está sendo dito aqui. E agora, eis que o Senhor, como tu vês, me conservou de acordo com a sua promessa, me manteve vivo por 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, e enquanto os israelitas vagavam pelo deserto, e portanto tenho agora 85 anos de idade, estou hoje tão vigoroso como quando Moisés me enviou. O que foi isso? Os 45 anos se passaram rapidamente. A promessa de Deus foi nutrida pela fé. Ele tinha uma coisa na qual ele podia se agarrar. E ele diz: hoje estou tão vigoroso quanto estava quando Moisés me enviou. Não é isso maravilhoso? A promessa de Deus te carrega, ela fortalece você, ela eleva você acima de muitas coisas. Portanto, essas são expressões maravilhosas que podem ser lidas aqui. Estou tão vigoroso hoje como quando Moisés me enviou. Como era minha força naquela época, assim é agora, para a guerra, para sair e voltar para casa. Vejam, ele sabia que ele não estava indo para a guerra somente, mas que voltaria vitorioso. Marchar para fora e retornar. Não é isso maravilhoso? Tudo isso, uma maravilhosa recompensa de Deus para aqueles que depositam sua fé e confiança nele. E eu penso que se tivermos fé e confiança no Senhor, então ele estará conosco. Portanto, ele ainda não procurou a casa de repouso e disse: agora eu vou me acomodar confortavelmente, mas sim, ainda estou tão vigoroso hoje como quando Moisés me enviou. Assim como minha força era então, assim é agora, ainda para o serviço de guerra. Não para ficar sentado, mas suficiente para o serviço de guerra, marchando e voltando para casa. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu viste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, de acordo com a promessa do Senhor. Ele queria a área onde estavam os anaquitas, ou seja, esses gigantes. E ele queria a área com as cidades permanentes, fixas. Ele queria lutar. Uma coisa maravilhosa. Uma palavra maravilhosa. Um testemunho glorioso de uma pessoa que creu a Deus. Qual é o seu e o meu testemunho? Será que cremos a Deus? Ele não queria seguir o caminho da menor resistência. Ele não perguntou: onde estão as cidades de alguma forma fáceis? Não, ele queria cidades firmes. Ele ouviu dizer que os anaquitas ainda estão lá. Lá ele queria ir. Mesmo que tivesse seis dedos nas mãos dos pés, não importava para ele. Ele foi equipado com o poder de Deus, com o poder da fé, um portador da palavra. E a palavra tinha a promessa, e ele tinha a promessa em seu coração, e ele creu nela e moveu-a em si e mostrou obediência em tudo o que Deus lhe disse. Isso de fato deveria, você e a mim, nos fortalecer muito, que Deus sempre recompensou a fidelidade. E se 45 anos se passaram, não importa, chegará o dia em que a hora de Deus virá e o Senhor recompensará a fidelidade e dirá: agora é a hora. Você creu em mim, obedeceu-me plenamente. Agora chegou a hora. Levanta-te. E ele não estava assim tão cheio de si. Ele usou a palavra: talvez o Senhor esteja comigo. Sim, ele sabia em seu coração, sabia muito bem que então sabia que assim como ele queria ir lá para ver esses anaquitas e as cidades fortificadas, mas essa é novamente a modéstia de um homem de Deus, a humildade que era sua em meio a toda a fé e toda a confiança. Agora está aqui também a promessa: para que eu os expulse da sua possessão, conforme a promessa do Senhor. Expulsem de sua possessão. E aconteceu frequentemente que todo o poder do inimigo toma toda a posse de uma pessoa que é comparado com todos os inimigos aqui, e que nós, como povo de Deus, estamos no meio da batalha. E eu penso que a luta está ficando cada vez mais acirrada. E eu creio que Deus nos dará forças para que não construamos e olhemos para nós mesmos, mas para a promessa que Ele fez como ressurreto. E Ele disse: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E Ele deu a ordem, e com a grande comissão também um mandato para realizar as coisas que pertencem a ela. E também disso faz parte que o poder do inimigo é quebrado e a vitória do Senhor é revelada. Porque assim está escrito aqui: para os expulsar conforme a promessa do Senhor. Em Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e concedeu-lhe Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, até ao dia de hoje, porque ele demonstrou total obediência ao Senhor, o Deus de Israel. De novo a palavra obediência, 3 vezes. Uma vez que ele lhe obedeceu, uma vez perfeita, plena obediência, e aqui mais uma vez demonstrou total obediência. Deus concede graça. Deus nos distribui aquilo que nos pertence pela fé e que nos foi prometido. E aqui está escrito: a Ele pertence até o dia de hoje. Pertence a Ele. O que Deus nos prometeu, ou ao seu povo, nos pertence hoje, amanhã e sempre. Deus não mudou sua palavra. Nós nos colocamos sobre as promessas que Ele fez e sabemos que Ele é fiel para cumpri-las. Às vezes, tendemos querer o caminho que não apresenta dificuldades, mas esse pode ser o seu caminho, o meu caminho, e não o caminho de Deus. Se estivermos preparados para seguir o caminho do Senhor, temos que estar preparados para travar certas batalhas. E um determinado lugar, Irmão Branham diz que ele tem algumas cicatrizes disso, mas ele lutou até ver o inimigo derrotado. E essa também é a nossa fé e a nossa confiança. Como vocês sabem, nossa luta não é uma luta um contra o outro. Oh, quem compreende isso, que a nossa luta é um contra o outro, ele não entendeu nada. Nem mesmo percebeu que o inimigo está no jogo. Nossa luta é contra o poder das trevas. Nossa luta é contra as forças do inimigo e não contra um irmão ou contra um ser humano. Mas precisamos travar essa batalha da fé corretamente e pegar a espada do Espírito. E nós vimos que sempre, quando isso acontece na fé, não serão necessárias grandes exigências ou esforços, apenas fé. Isso tem que acontecer. E aconteceu. Nós temos a fé em uma consumada obra concluída na cruz do Gólgota por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas vezes já ouvimos isso nas fitas? Já foi dito: se eu pudesse curar, eu curaria. Mas ele diz: eu não posso fazer o que Deus já fez. Ele diz: a cura já foi feita na cruz do Gólgota. Quando Jesus foi ferido, quando ele foi batido e martirizado, nós fomos curados por suas feridas. Fomos redimidos por suas feridas e por seu sangue. Aqui, nós constatamos, resumindo, que é falado de fé, de confiança, das promessas e da obediência. Isso, naturalmente, é muito, muito importante que levemos essas coisas ao coração, que as tenhamos diante dos olhos e sigamos os mesmos passos pela graça, em obediência, confiando no Deus vivo de todo o coração. E quando estivermos prontos para entrar nas coisas que Deus nos prometeu, talvez possamos ver também. Nossa força é a mesma assim como foi quando nós saímos. Porque certas coisas mudarão, certas coisas tornarão diferentes quando a presença de Deus descer e as promessas de Deus forem cumpridas. Você e eu não teremos mais nenhuma fraqueza da qual reclamar. Só poderemos louvar a Deus pelo fato dele ter nos ter preservado em seu poder e graça. E finalmente, essa palavra que ouvimos tão maravilhosamente na introdução, Deus é tão fiel, ele fala repetidas vezes e sua palavra simplesmente fala conosco. Não podemos deixar de nos alegrar e levar isso ao coração. Eu tive que pensar sobre essa expressão, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que ordenou que a luz viesse, o mesmo Deus já ordenou todas as coisas. Sabemos que quando o Senhor estava na terra, ele ordenou e aconteceu. Ele disse ao leproso: fique limpo, e ele estava limpo. E ao enfermo disse: fique são, e ele ficou são. Foi sempre uma palavra de ordem, uma palavra de poder de nosso Deus. E quando falamos sua palavra em seu nome, então ainda é sua palavra, e temos que nos lembrar disso. E todos os espíritos de enfermidade, todas as potestades do inimigo têm que se curvar e submeter à palavra de Deus. Se cremos, então já ganhamos, e eles perderam. Somente a fé, tudo já está aí, mas a fé toma posse disso. Já está tudo aí, a fé simplesmente toma posse disso. Portanto, queremos crer de todo o coração e de toda a alma e poder dizer, como Caleb, que demonstramos plena obediência a Deus, de acordo com a promessa que ele deu, e que isso também possa ser dito de nós. E eu creio que já é uma obediência se impomos as mãos sobre os enfermos. Já isso é uma obediência à palavra do Senhor, porque está escrito: porão as mãos sobre os enfermos e eles melhorarão. A coisa já está feita, só precisamos fazê-lo com fé e agradecer a Deus por ele ter feito. Deus que ordenou das trevas resplandeça a luz. O mesmo Deus, ele tem todas as coisas que existem para nós, que foram preparadas por meio do Gólgota. Ele já colocou aí e nós só precisamos pegá-las. E se ele fala hoje, a mesma coisa acontece. E eu creio que ele fala por meio de sua palavra. E nós também vimos isso. Às vezes nós esperamos, e no passado, muitas vezes, repetidamente esperamos, após que o Senhor falasse, esperamos também ainda pelo falar do Senhor. De agora em diante, não esperaremos após o falar do Senhor, que o Senhor fale ainda. De agora em diante, de acordo com a palavra do Senhor, esperaremos pelo agir de Deus, pela confirmação de sua palavra, e perseveraremos diante de sua face. Não que ele fale duas ou três vezes mais, porque se falou uma vez, isso já é muito, já é tanto. Então ele espera que nós aceitemos na fé, para que ele possa agir depois do seu falar. Nós queremos esperar o seu agir, a manifestação do seu poder por meio da graça. E vocês verão que Deus não ficará devendo nada para nós. Mas eu fico feliz que Caleb tenha uma memória tão boa, mesmo depois de 45 anos, e tenha dito: ouça, isso me foi prometido. Agora estou aqui. Eu quero tomar posse do que me foi prometido. Eu não posso de outra forma. Eu vejo que o livro de Josué, e o irmão Branham já disse isso muitas vezes, é uma comparação para a congregação nesse tempo. Ela tem que tomar posse do que lhe foi prometido. Assim como naquela época o êxodo aconteceu, agora é a entrada em tudo o que Deus prometeu. Não podemos fazer outra coisa a não ser crer, confiar no Senhor, manter a promessa em nosso coração e depois, quando Ele nos conceder graça, ser obedientes. E se puder ser dito ainda que nós provamos plena obediência, ó, como será algo grandioso. Eu não sei se há uma pessoa ainda que tenha expresso isso de forma tão clara como nesse caso, mas Deus disse, e em que contexto? Quando a promessa foi cumprida e a terra foi distribuída, cada um tomando posse daquilo que foi destinado por Deus. Estamos traduzindo agora o sermão, justamente, eu quero a pregação, o joio não colhe com o trigo. E lá também é falado do herdeiro, ou herdeiros, de fato do herdeiro. Aqui eles deveriam receber sua herança, cada tribo, no seu devido lugar. Cada um de nós deve encontrar seu lugar no reino de Deus e dizer, Senhor, eu já carreguei por tempo suficiente as promessas que fizeste em meu coração. Eu fui obediente nas coisas até quando eu sabia e era capaz. Agora estou aqui para receber pela fé o que tu me prometestes. E vocês verão, as promessas de Deus permanecem, elas não vacilam para sempre. Jesus selou com sangue o que ele prometeu em sua palavra. O céu e a terra podem arder, as colinas e as montanhas podem desaparecer, mas aquele que crê encontrará e já encontrou o que ele busca. Assim é a coisa e não de outra forma. Eu creio que temos todos os motivos e razões para confiar sem qualquer reserva no Senhor. Quem não creria nele, tendo ouvido tanto e recebido o ensinamento pela graça de Deus, por meio de sua palavra, vamos crer plenamente nele e agradecer-lhe de todo o coração, e ele o fará. Vocês podem confiar nisso. Se tudo for esquecido, Deus não se esquece, e nem os portadores de sua promessa ele não esquece. Eu não sei quem pensou nos outros 10, mas Caleb estava pensando exatamente naquilo que ele viu naquela época na terra. E Moisés disse, pegue o que Deus pensou e prometeu a você, porque você demonstrou plena obediência a ele. Você creu de todo o seu coração. Também nós queremos crer de coração, ser obedientes com a ajuda de Deus e veremos que colocaremos a sola dos nossos pés em terra que talvez ainda tenha sido negada a nós até agora. Mas todas as cidades fortes e tudo mais terão que cair. Jesus é o vencedor e ele vai à nossa frente. Ele é o comandante do exército do Senhor, como Josué o viu. A ele queremos seguir e com ele, você e eu também seremos capazes de vencer pela graça. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Vamos nos levantar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pela preciosa e santa palavra que foi enviada a nós novamente, Senhor. Senhor, nós vemos que tu cumpres tuas promessas, as promessas que tu fizeste a Caleb. Tu mantens ainda até hoje, ó Deus, e dá ao teu povo o que lhe é devido, ó Senhor. Senhor, nós te agradecemos por também estar dando à tua congregação noiva o que é devido a ela nesses dias, Senhor. Nada tu deixarás de dar-lhe, Senhor. E nós vemos isso nesses últimos dias, como tu tens agido com justiça abundantemente fizeste, Senhor. Nós louvamos o teu maravilhoso nome e damos a honra somente a ti. Senhor, tu começaste a obra e farás ainda maiores coisas, Senhor. Glória seja o teu maravilhoso nome. Senhor, nós não deixaremos de nos levar por conversa dos homens, Senhor, mas olhamos para cima, Senhor. Senhor, para ti, o Deus vivo. Pois de ti vem toda a nossa ajuda. E o nosso coração e a nossa mente também se voltam para aquilo que tu falaste, ó Senhor. Louvor, honra e gratidão seja a ti, no precioso nome de Jesus. Amém.